Fala galera, bem-vindos ao podcast oficial da Sociedade dos Boards. Acompanhe nosso grupo no Facebook, Instagram e na Ludopedia. Basta buscar por Sociedade dos Boards. Se tiverem interesse de se aproximar ainda mais da galera e até vir a participar no podcast, nos procure e entre também em nosso grupo do WhatsApp. Em nosso podcast, buscaremos falar de um jogo ou tema relacionado a jogos de tabuleiro modernos de forma descontraída e com uma duração não muito longa por episódio. Então puxa uma cadeira, se junte jogatina e que rolem os dados. Quem fala com vocês hoje somos eu, Pilpa, fundador do grupo da Sociedade dos Boards e anfitrião desse podcast. Conosco hoje estão Rafa. Fala aí, Rafa.
E aí, pessoal, tudo bom? Rafael aqui com vocês. Sou um dos administradores do Sociedade dos Boards e vou estar hoje de novo comentando esse assunto tão divertido do podcast.
E também o Besson. Fala aí, brother.
Salve galera, meu nome é Victor, mais conhecido pelos meus amigos como Besson. Primeiramente eu agradeço a oportunidade de participar aqui do podcast e vamos falar um pouco desses jogos que foram os que me trouxeram aqui pro hobby. Um background rápido meu, eu faço parte de uma família bem grande. Meu pai tem no total 9 irmãos, minha mãe mais 4. Então desde pequeno eu fui acostumado a bastante festas e reuniões aqui em casa e acabei trazendo a mesma coisa pros meus amigos. Sempre chamava a galera pra vir jogar aqui em casa, videogame, ou passar um tempo, sinuca, baralho. E sempre eu chamava um ou dois e quando vinham, apareciam 6, 7. E embora essas atividades que a gente fazia eram legais, não conseguia entreter todo mundo. Sentia falta de dar atenção pra todo mundo e uma galera sempre ficava entediada de fora, o que incomodava bastante. Então, tentando buscar nova forma de entreter todo mundo e agradar a galera inteira, eu acabei conhecendo os party games que surgiram de forma meio natural.
Hoje iremos comentar sobre o que são jogos festivos, conhecido também como party games. Aqueles jogos rapidões que garantem risadas e um alto astral na mesa. Bom, o que são jogos festivos? Os jogos festivos ou party em grupo, party games, são jogos mais simples, geralmente de fácil compreensão, possuem a base da mecânica e interação social, com capacidade para muitos jogadores e baixa idade indicativa podendo ser jogado por pessoas de todas as idades, e que tendem a apresentar situações divertidas e discussão entre jogadores e que geram experiências positivas com os players. As características encontradas em jogos festivos são alto número de players ao mesmo tempo de partida curto, incentiva alta interação entre os jogadores, mecânica simples que muitas vezes envolve blefe, muitos jogos de take that ou até push your luck, gestão de mão ou destreza. Nesse bloco, nós vamos comentar jogos festivos que gostamos e com qual tipo de público, na nossa opinião, eles se encaixam. Então, manda lá, Rafa. Quais jogos, na sua opinião, são festivos e qual o seu gosto também?
Bom, Pilpa, os jogos festivos que eu mais gosto, até hoje, e das experiências que eu tive foram as melhores, eu vou citar 3 aqui. Las Vegas, não sei quem já conhece esse jogo, é um jogo que não tem aqui no Brasil, mas basicamente ele é constituído aí de dados. Você rola os dados e tem ali um pequeno controle de área. Cara, é muito legal com qualquer número de pessoas. Mesmo num número reduzido de pessoas, com 2, 3 pessoas, você tem ali uns dadinhos fantasmas, digamos assim, que acabam ali fazendo um viés de um jogador adicional. Então é bem legal, eu adoro Las Vegas.
Então, Rafa, Las Vegas realmente é um dos meus jogos favoritos também. Eu gostei muito dele, eu acabei jogando ele em uma loja que eu frequentei em Santo André e foi um jogo que apaixonou todo mundo. Acabei trazendo um pra casa e minha família inteira adorou. É um jogo que eu joguei várias vezes.
Eu, particularmente, gosto bastante do jogo Bandido, que é um jogo recente até, né, lançado pela Paper Games. E, cara, que joguinho gostoso, sério. Tipo, é muito simples, né? Você tem que fechar as saídas do bandido colocando os tilezinhos ali, né, entre aspas. E, cara, é ridículo de simples as regras. E tem até uma expansão que vem junto com o jogo pra deixar o jogo mais difícil, sabe? Então assim, cara, nunca joguei um board. Vamos jogar um bandidão aqui, cara, na moral, velho, que jogo engraçado. Eu não sou um fanático por party games, mas esse jogo me prendeu. Eu devo ter jogado umas 8 partidas, porque é muito rápido, sabe? É muito simples, é só você ir lá, papá, acabou, vamos, sabe? Eu amo. E vocês já chegaram a jogar o Bandido?
Já, inclusive, joguei muitas vezes no mesmo dia da primeira vez que eu joguei ele. Porque ele é super rápido. Ele é aquele tipo de jogo que você perde, você fica frustrado, mas não é ruim. Você quer jogar de novo pra tentar vencer, né? Eu acho que o único ponto aí, talvez, do Bandido que não seja necessariamente um ponto positivo é que cabem poucos players nele, né, dentro aí dos jogos, dos party games, jogos festivos. Se eu não me engano, o máximo de jogadores são 4.
Uma coisa legal do Bandido, eu viajei recentemente pra fora e andando no Walmart eu esbarrei com ele e eu acabei comprando antes mesmo da Paper Games lançar ele aqui no Brasil. Eu acabei jogando...
Legal a versão de fora?
É a mesma coisa. O jogo continua divertido, não tem a variante, a expansão, né, da Missão Impossível que já fez
positivo. Ponto positivo pro mercado nacional, então.
Mas eu me considero um embaixador de jogo no Brasil, porque eu fui a primeira pessoa que trouxe e eu não vi mais ninguém jogando ele antes de mim.
É lógico, exclusividade, pô, é o que tá valendo.
Um jogo que eu gosto também, party game, assim, e que cabe muita gente, diferente do Bandido, mas é tão rápido quanto, e tem um pouquinho a ver, porque ali são os caminhos, né, que você tem que percorrer, é o Tsuru. Cara, aquele jogo é muito legal. É, ele é um jogo super simples. Basicamente, você tem ali o seu bonequinho e a cada rodada você tem que pôr uma peça e seguir o caminho pra onde dá. Né? Até que todo mundo cai do tabuleiro, todo mundo se esbarra. E é muito normal, assim, todo mundo perder e não ter um vencedor no Tsuru. Mas eu acho muito legal.
E o legal do Tsuru, né? Que ele é um jogo bastante tático, né? Então não depende tanto de sorte. Exatamente. Você consegue ganhar se você bolar uma estratégia. Ele acaba sendo não só engraçado, né, como também,
apesar do caos, né,
bastante inteligente, isso.
Um outro jogo que eu gosto bastante, e pra ser bem honesto, acho que foi o segundo jogo, ou até, assim, entre o segundo e o terceiro jogo que eu joguei na vida de board moderno, foi o Cook-Off, né, The Cook-Off. Cara, que jogo da hora. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogá-lo, mas basicamente você é um chefe, né, e você escolhe um país, um chefe de cozinha, e aí tem vários países e tal, basicamente só pra delimitar o seu personagem ali, né, e a sua cozinha, mas é igual pra todo mundo. Você precisa cozinhar carnes e vegetais, e você tem que sabotar a mesa das outras pessoas, e é um jogo com ação simultânea, tem, lógico, o fator sorte, mas é muito bom, vai até 6 players, né, e tipo, cara, não tem sensação melhor do que jogar uma barata na panela do inimigo, tá ligado? Tipo, é muito da hora jogar cigarro. Da hora, os caras até ficam brincando, né? Vamos jogar um Masterchef aí, não sei o quê.
Confesso que esse eu não conhecia, mas já marquei aqui na minha lista pra ficar de olho nele.
Sério, mano. É muito... É engraçado demais. Tipo, o cara tá lá fazendo a cozinha, porque tem algumas ações que você faz que você fica dentro da cozinha, e aí você não pode ser sabotado. E tem outras ações que elas são mais arriscadas, que é buscar ingredientes. É como se você estivesse indo comprar ingredientes. Então você tem que sair da sua cozinha pra poder fazer isso e trazer recurso pra você cozinhar. E quando você faz isso, a sua cozinha tá exposta. E aí outro player pode, nesse momento, entrar na sua cozinha e, tipo, jogar uma barata lá ou roubar ingredientes seus, sabe? Tipo, isso é muito da hora. Então é um party game que eu já passei muita raiva, confesso, mas me diverti mais ainda.
Um dos meus favoritos, com certeza, é o Resistance, que vocês citaram no episódio passado do podcast. O que eu já me diverti com esse jogo não tá escrito. Já joguei diversas partidas e é sempre legal você ver como o pessoal vai desenvolvendo no meio da partida. Que geralmente a pessoa começa calma, tímida, mas depois de 2-3 rodadas já tá em cima da mesa, gritando com o namorado. É sempre muito divertido.
Você gosta de ver o caos, né, reinando ali.
E nessa linha do blefe, assim, de discussão, eu gosto bastante do Spyfall também. Que é um jogo que cabe até umas 8 pessoas e uma pessoa é o espião, ele fica disfarçado, enquanto os outros tem que tentar descobrir quem é ele e ele tem que incriminar as outras pessoas. É um jogo que também garante muitas risadas aqui e é sempre legal jogar ele.
Boa. E um outro jogo que é, aparentemente é meio controverso entre essas pessoas que aqui conversam é One Night Werewolf. Mano, não é possível. Não acredito que vocês não curtem esse jogo, cara. curto. Tipo, é muito engraçado.
Não curto, não curto. Não curto e falaremos que não curtiríamos.
Não, não é possível. É muito bom. Tipo, cada um assume um papel, né? E existem, tipo, sei lá, uns 20 papéis diferentes. É muito, cara. Tem muita coisa que você pode ser. Tu pode ser, cara, o atirador. Aí tem... Nossa, cara, é muita coisa. E é da hora, porque ele exige um raciocínio lógico até que meio alto, dependendo. Tipo, você tem que ficar deduzindo e tipo, ah, mas você é isso, você é aquilo. Então é um jogo da hora aqui. Tipo, acho que foi o jogo que cabe mais gente que eu já vi até hoje.
Outro jogo que eu amo é um que eu vou fazer aqui um combo, um pack. 3 em 1. Vocês vão entender por quê.
Eita.
Que é o Dixit, né? Eu adoro o Dixit. Só que eu não consigo falar. Eu não consigo falar de Dixit sem falar de outros dois jogos, que é o Musa, que a MeepleBR trouxe. Que é muito similar ao Dixit, mas você tem um deck ali, ele pontua um pouco diferente, ele pode ser jogado em equipes. E o Mysterium, que seria o Dixit, só que cooperativo, né? Esses três jogos pra mim são muito legais, porque eles trazem essa interação pra mesa. No caso do Musa, tem ali o trabalho de equipe, no caso do Mysterium, tem ali o trabalho cooperativo. Então acho que assim, é o tipo de jogo que você quer uma interação social, que ó, usa como recurso elemental a sua criatividade, esses três aí.
Nessa linha dos jogos que eu amo, né, tem o Capitão Sonar, que foi um jogo que eu joguei recentemente no DOF do ano passado, e que assim que eu joguei ele, fiquei com a impressão de que eu tinha que ter esse jogo. Foi um jogo muito divertido, eu trouxe pra casa, ele funcionou muito bem, nós jogamos em 8 pessoas, é um jogo que você divide, é como se fosse uma batalha naval reinventada. Você divide em 2 times e eles combatem entre si, cada um tem uma função no seu submarino, e foi muito legal.
Eu vou ser sincero pra você, eu nunca joguei Capitão Sonar... E eu sempre achei que ele não era esse tipo de jogo tão interativo, até por causa da caixa, sabe? Porque ele tem uma caixa grande, ele não tem ali uma cara muito de party game que a gente tá acostumado.
Sim, é uma caixa muito pesada, tem bastante elementos dentro, tem um divisor, você geralmente senta na mesa e fica cada time de um lado, e dentro dela tem um painel que divide a mesa em 2 lados.
Bem legal, ficou... Eu que agora anotei esse nome na minha lista.
Bom, agora a gente vai citar os jogos que nós gostamos, né? Não necessariamente amamos, né? Igual nós citamos primeiramente, cara. E eu gosto de Pulp, velho. Pulp, sim, acho que foi o primeiro jogo de tabuleiro moderno que eu joguei. Tirando os anteriores, né? Aqueles clássicos, Banco Imobiliário. Então, Pulp foi o primeiro e ele ganhou meu coração na época, há muito tempo atrás. E foi um dos meus jogos prediletos, né? Tipo, você não conhece muito board, né? Então, cara, Coup sensacional. Eu juntava ali 8 pessoas. Cada um assumiu um papel, 2 cartas, né? Tal. E, cara, sério, eu me diverti horrores com esse jogo. Esse jogo explodiu a minha mente, assim. Tipo, meu Deus, vamos jogar Coup, meu Deus. Cabe, sabe? Cabe em qualquer bolsa aquilo. E você pode levar pra jogar. Então, que jogo delicioso, cara. E vocês, curtem?
Eu concordo plenamente. Eu acho que o Coup... Ele, pela simplicidade de regras e tudo mais, ele já é aquele jogo, o party game, que tá naqueles halls dos jogos já modernos, clássicos, sabe? Tá junto ali com Catan, com Stone Age, com Burgundy, com esses jogos já consagrados. Eu acho que Coup não tem erro. Você pode até jogar com o tempo, mas o jogo vai ser bom. E a arte nacional é 10/10, como diria o Piupa.
Então, Rafa... Eu ia falar isso agora mesmo, o jogo é muito bom, foi um dos primeiros que eu joguei, me apaixonei, mas acabou que é isso que aconteceu, eu acabei enjoando um pouco dele. É um jogo que eu sempre apresento pra quem tá começando, se você tá em dúvida do que mostrar quando for iniciar alguém no hobby ou for apresentar jogos pra alguma pessoa, o Coup é certeza, você pode mostrar ele que não vai ter erro.
Sim, inclusive o Rafa mencionou da Arte Nacional, teve uma tiragem, né, que veio com carta especial, onde o assassino era o Dexter, vocês lembram disso?
O Capitão Nascimento?
Não cheguei a ver essa.
Então, é isso mesmo. A princesa era aquela mina do Game of Thrones, o mendigo era o outro.
Agora eu me interessei pra jogar Coup de novo.
Essa versão especial é da hora, é muito bom. Eu cheguei a jogar com essas cartas e é muito mais... imersivo ali, né, naquele momento. É bem legalzinho, eu sou o Dexter, você mata o cara.
E vale falar do Coup, se você for comprar ele agora, você consegue adquirir ele junto com a expansão da reforma, que dá uma variante legal pro jogo e tira um pouco da parte que deixa
tira um pouco aquela perseguição. Sim, de pessoa contra pessoa, né, especificamente.
Sim, por favor.
Pra quem não sabe, essa expansão acrescenta times, entre aspas, no jogo, onde há duas religiões, os católicos e os protestantes. Então quem é católico não pode atacar alguém que é da mesma religião e vice-versa, né? E é legal porque você pode mudar a sua própria religião ou mudar a religião do amiguinho. Então é muito legal, aumentou ainda mais.
É uma dinâmica que torna o jogo mais legal.
Bom, Pilpa, um jogo que eu gosto particularmente, não amo, mas também não odeio, é o Pablo. O Pablo, não sei se vocês já jogaram, ele é um jogo muito bacana, naquela pegada de Dix, tá, esses jogos bem abstratos, bem interativos de pôr na mesa com quem não joga nada, porque ele envolve música, né? Você tem ali as cartinhas e você tem que lembrar de uma frase, de uma música, alguma coisa assim, com as cartas que você tem na mão. Então, se o pessoal tá principalmente bebendo e brincando e tudo mais, e tá empolgado, e é uma família, a família assim, ou familiar, ou amigos barbentos, agitados, cara, Pablo é muito legal. Só não vale cantar Evidências.
Aí não, você tira a melhor parte
tá
do
fora,
jogo.
Já tá off.
Como um grande fã de karaokê, eu tenho que dizer que a vez que eu joguei Pablo foi um dos mais blões que eu tive com o jogo. Eu fiquei muito feliz de saber que o jogo é brasileiro, né? Que é design brasileiro, lançado pela Mandala. E eu gostei muito, cara. É legal você relembrar as músicas, né? Conseguir. Eu ainda sofro um pouco de lembrar as letras completas e não consigo montar um combo muito grande, né? Porque você pontua de acordo com o número de cartas que você combina pra cantar a música, né? Mas é um jogo que eu gosto bastante também.
É legal, vai lembrar que a última edição, não sei a primeira eu não joguei, mas a última edição tem as palavras em inglês também. Então dá pra brincar bastante assim nesse sentido, né? De, ah, mas eu não conheço sertanejo, não conheço música nacional.
Bem lembrada.
Canta aí um David Bowie que tá valendo.
Nessa linha de jogos que eu gosto, um recente que a Paper trouxe, o famoso Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Pera, deixa eu respirar um pouco. É um jogo muito legal que lembra aquele famoso tapão que a gente jogava com baralho nas antigas. E é um jogo que traz uma dinâmica muito legal pra mesa. Eu joguei com pessoas diferentes, minha tia de 50, minha prima de 7, e todos se divertiram muito jogando esse jogo.
Eu não tive a chance de jogar esse jogo ainda, mesmo porque ele saiu de forma meio recente, né? E aí veio o distanciamento social e eu meio que fiquei sem jogar. De novo.
Assim, esse jogo ele é recente? Algo assim? É coisa de um ano ou não?
Tem meses.
Não, menos que isso, se eu não me engano, tem meses.
Caraca.
É um jogo agora dessas linhas Pocket que a Paper tá trazendo, né? Que vem junto com Quem Foi e alguns outros jogos festivos, né? E é um jogo que surpreendeu, eu achei que seria mais do mesmo, mas ele traz uma dinâmica legal, com além da sequência, né? Que você fala taco, gato, cabra e bate na mesa, tem cartas de animais que você tem que mudar o jeito de interagir, então é bem legal.
Cara, eu até anotei o nome dele agora foi minha vez. O nome dele é interessante, né? Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, achei interessante o nome.
É muda bem diferente. Pensada.
E um outro jogo que eu gosto, mas não amo, é Bang. Cara, eu joguei boas partidas desse jogo e ele é bem divertidinho. Você basicamente tem que assumir um papel, né, tal, daí tem um bandido, daí tem o xerife ali e tal, e é um jogo muito bom, sabe, eu me diverti pra caramba. Vocês já chegaram a jogar ele?
Já.
Eu joguei, e a variante também do Bang Dice é muito legal, é um que eu joguei bastante, acho que eu joguei mais o Dice do que o próprio Bang, e é um jogo que funciona bastante, é por causa da temática de Velho Oeste, né, acaba, você traz gente que não gosta muito do jogo, mas acaba gostando do tema. Meu pai gostou bastante desse jogo.
Eu joguei também mais o Bang Dice, né, que é relativamente mais novo, e achei bem legal também. Eu acho que ele traz aquilo da leitura do papel, e algum, igual tem alguns jogos, igual Resistência e tudo mais, com essa dinâmica, né, do acertar um amiguinho que tá a tanto de distância. Achei bem legal.
Ah, quando você falou agora do Bang, eu acabei me lembrando do Cashing Guns. É um jogo muito legal também, que ele lembra um pouco o Bang, né, na interação, e é legal que cada um tem uma arma e você meio que aponta pros seus adversários e você tem um lance de blefe. É um jogo que vale a pena dar uma conferida também.
Bem legal, velho. Um jogo que eu gosto também é o Voodoo.
Boa.
Voodoo é bem legal. Eu acho que ele tá naquela lista daqueles jogos que você vai jogar não necessariamente pra se divertir com o jogo, mas pra se divertir com a cara de sofrimento dos seus amiguinhos.
Não.
Não sei se vocês já conhecem o Voodoo.
Ele é um daqueles que eu tô esperando o reprint, que a Meeple anunciou faz pouco tempo, mas ainda não trouxe, eu não consegui adquirir ele na primeira edição, então eu tô esperando agora.
E acho que vai vender igual água, hein?
Eu compraria. Esse sim eu teria. Porque, cara, sério, eu me diverti horrores com esse jogo também. Não tem que. Nossa, sério, é muito da hora você amaldiçoar a pessoa. Aí o cara, sei lá, teve uma partida que eu fui jogar que o cara não podia tirar os ombros da mesa. E aí combou que ele tinha que andar em volta da cadeira. E, tipo, mano, como que o cara vai dar a volta da cadeira sem tirar os ombros da mesa, tá ligado? Aí que ele perdeu, não conseguiu, ele não conseguiu, sabe? Tipo, talvez esse ali, né? Não sei. Mas foi engraçado pra caramba, velho. Sério.
Dos recentes que saíram agora, eu gostei bastante do Exploding Kittens que a Galápagos trouxe. Eu tenho a versão Not Safe for Work, né? Proibida pra maiores, menores de 18, né? A versão bem legal que traz umas figuras mais engraçadas, que não é pra todo mundo, acaba sendo um pouco ofensiva pra quem não gosta. Eu também tenho a versão que dá pra 10 pessoas. Você também pode se implementar duas caixas do mesmo, do vermelho que vem pela Galápagos, você consegue jogar em 10 pessoas, mas também tem o Party Pack, né? Que eu comprei de fora e você consegue jogar e acrescenta novas cartas, novos efeitos. É um jogo muito legal, um push your luck que dá muita risada.
Cara, eu também já joguei Exploding Kittens, eu achei muito legal. Eu acho que o mais legal dele é o fato dele, apesar de ter eliminação de jogador, é muito rápido. Então, diferente de alguns jogos igual o Coup, apesar de tão bom que ele seja, que às vezes a pessoa é eliminada e fica de fora ali uns 5 minutinhos e tudo mais, no Exploding Kittens, geralmente, é muito mais rápido. Foi eliminado, não dá 2 minutos, já acabou a partida, vamos começar uma nova.
Sim, e as figuras deles são bem engraçadas, tem uma dinâmica bem legal com os gatinhos, explosões, então foi um jogo que me conquistou.
Outro jogo que eu quero mencionar aqui, falando aí de jogos nacionais, né, igual a gente falou aí do Pablo, é o Tinco. O Tinco é um jogo que eu achei, meu, muito legal, ele é bem rápido também, não sei se vocês já jogaram, mas ele é um jogo basicamente que você tem que fazer ali um conjunto de cartas iguais na sua mão, só que você... O jogo basicamente não tem rodada, não tem nada. Você simplesmente chega lá e fala, ó, quero trocar duas cartas. Alguém quer duas cartas, uma carta, três cartas. E fica essa feira, essa bagunça. E aí quando você faz esse conjunto, né, de cinco cartas, você baixa como se... Pega ali um disquinho que tá em cima da mesa. E aí todo mundo tem que descer também, até que o último que não desceu... Tomou ali uma pontuação negativa, né? Enfim, tem um esqueminha da pontuação, mas é muito legal, é nacional, o designer é muito gente boa. Tinco.
Agora nós vamos citar jogos que não gostamos. E eu tenho um jogo, com certeza, que eu já gostei, eu já amei, aí caiu pro gosto e agora tá pro eu não gosto mais. Cara, Dixit, meu Deus, eu não aguento mais esse jogo. Eu acho que eu não gosto mais dele, porque na época que eu jogava só party games, basicamente, e a gente tinha que se reunir, né, pra jogar, era Dixit, velho, era só Dixit. Mano, eu não aguentava, eu já decorei as cartas, eu, tipo assim, óbvio que é tudo totalmente abstrato, né, piripororó, mas, tipo, eu jogava sempre com as mesmas pessoas, então eu já sabia o que o infeliz tava querendo dizer com aquela carta, porque era uma referência que eu já conhecia ele e tal. Mas, cara, é muito chato, velho. Eu não aguentava mais ter que ficar adivinhando aí a pontuação.
Eu acho que assim, nesse caso, primeiro, você não está errado, porque senão não existiriam tantas expansões. E tem expansão pra burro. Então o próprio Dixit já faz ali mais ou menos um meia-culpa. Só que também, aí eu deixo até a orientação, digamos assim, a recomendação de, se você não quer jogar o Dixit com uma expansão, para não jogar tudo igual de novo, só com imagem diferente, tem as opções que eu falei no começo. Tem o Musa, que joga em equipe, o Amstratos, que é muito legal, que é nacional também, que é o Dixit, só que você tem lá uns pedacinhos de madeira e você tem que fazer uma escultura, e o Mysterium, que é cooperativo.
Esse é um jogo que é realmente muito bom, eu não esperava nada dele, eu não entendi nada também quando eu vi você abrindo a caixinha, tirando umas peças, não fazia o menor sentido, não fez o menor sentido durante a partida, mas é realmente muito legal.
O Abstrato, né?
Isso.
Ele é o Dixit 3D ali, praticamente.
E sem limites.
Se tivesse ali um aplicativo que você colocava ali uma realidade aumentada no negócio, ia ficar, ó, um jogo de 2050.
Mano, eu só jogaria Dixit se fosse pra jogar solo. Aí eu jogaria, com certeza.
Abraço aí pra Willy, né, da referência.
É, isso, é o Willy, sei lá.
E eu tive o mesmo problema que você com o Dixit. Jogando com as mesmas pessoas várias vezes, se não fosse as diversas expansões, não teria como, velho. Porque você vai pegando, você sabe com quem você tá jogando, então acaba ficando muito repetitivo e muito fácil. Então é um jogo que eu já gostei mais do que eu gosto hoje. E se não fosse as diversas expansões, eu acho que eu não continuaria jogando.
Eu acho que ele é um jogo que denota ali uma dedicação dos jogadores também, né? Porque às vezes você vai jogar Dixit numa mesa e tem um casal lá, às vezes o casal faz uma referência que só a outra pessoa do casal sabe que referência que é.
Sim, isso acaba sendo bem chato.
É, então eu acho que isso também é importante. Um jogo que eu particularmente não gosto é o Timeline. Porque o Timeline, ele basicamente ele é um jogo, primeiro, que não tem uma vida útil muito grande. Que, como é que o Timeline é, pra quem não conhece, de forma bem rápida? Você tem ali algumas cartinhas que tem vários timelines diferentes. Vamos pegar aqui o Brasil, por exemplo. Aí você vai ter as cartinhas que de um lado vai estar falando lá, sei lá, o invento do avião por Santos Dumont. E no outro lado você tem a data. E aí na sua vez de jogar tem uma carta na mesa e você tem que saber se aquilo veio antes ou depois. Daí o lance do timeline. Acontece que o jogo em si, ele é legal pra você, é quase um jogo educativo ali, mas ele não é tão divertido a ponto de, ah, vamos jogar, mesmo que ele enjoa. Uma vez jogado, cansa.
Eu ia falar isso, duas vezes que você jogou, meio que se você decorar a informação da carta, não tem muita rotatividade. Você jogou uma vez...
Igual Black Story, por exemplo.
Embora seja um jogo muito legal, que eu gosto bastante de jogar, o Black Story, ele é como se fosse um Legacy, né? Você joga uma vez e
isso, ele...
se não rodar as pessoas, você não consegue jogar de novo.
É, fator replay zero, né?
Agora, dos que eu não gosto... O Por Favor Não Corte Minha Cabeça me surpreendeu. É, me venderam como se fosse um jogo legal. Eu acabei jogando, não sei se foi o clima, acabou me enganando, mas depois que eu peguei pra jogar outra vez, não tem como. O jogo não
por
é pra mim.
Por favor, não joguem esse jogo.
Por favor, não joguem esse jogo. Meus amigos vão concordar comigo, é um jogo que não desce pela garganta. É realmente terrível.
Agora eu vou falar o nome de um jogo que eu não gosto, só pra ouvir o comentário do Pilpa.
Oi, Tamanda.
O Lobisomem por Uma Noite.
Cara... Que jogo bom, mano.
Eu não gosto de Lobisomem de Uma Noite. E eu vou explicar o motivo. Eu acho que ele é um jogo de acampamento, igual o Máfia, igual a gente fala aqui o Resistência, né? Bastante e tal. Mas por ser resolvido em uma rodada, é a graça de você duvidar da pessoa e fazer um teste e ir numa segunda rodada ver o que deu, esse tipo de coisa. Então, realmente, assim, comigo não funcionou. Apesar de tudo que o Pupa vai falar agora de positivo, o jogo não funcionou.
Eu acho legal porque existem dezenas de papéis que você pode exercer durante o jogo, né? Existem muitas coisas que você pode fazer, muitas coisas que você pode ser. E isso é legal porque você tem que ficar olhando pra cara da pessoa. Primeiro, é porque assim, ele é um jogo que, embora pare, você tem que saber o que cada personagem faz pra você tentar adivinhar o que aquela pessoa tá simulando pra você, entendeu? Então, ele tem uma certa complexidade, porque é muita coisa pra você assimilar, sabe?
Eu acredito que esse vai ser um daqueles jogos que depende de com quem você tá jogando, né? Vai da turma, geralmente.
É porque, exato, tem jogos party que depende muito da galera, né? Que o próprio Existence depende muito da galera, e esse jogo, obviamente, é um deles, porque se o cara tá cagando pra mesa... No Lobisomem por Uma Noite, você pode assimilar que ele já é tal personagem neutro, que não vai ferrar muita coisa, sabe? Então isso é complicado mesmo.
Bom, Bilba, pra finalizar aqui, um jogo que eu também não gosto, mandar um abraço aqui pro Bruno, se tiver ouvindo, vai estar ouvindo, é o Lhama.
Ah, meu Deus.
Cara, eu não gostei do Lhama pelo seguinte, eu achei que o jogo, agora o nosso nobre colega aí vai...
Vou fazer o advogado do Lhama.
Obrigado, vai fazer o advogado do Lhama. Ele é um jogo que eu achei muito robótico. Eu não achei graça jogar o jogo. Porque assim, tem a carta lá. Você vai sempre jogar a carta igual. Ou se não tiver, jogar uma carta maior. Você não tem muito escolhas, né? E você não tem também uma interação ali de sacanear amiguinho, sabe? Igual todos os outros jogos festivos aí, em grupo, party games que falamos até agora.
Olhando pelos seus olhos, até que eu consigo enxergar um pouco de razão, mas eu não sei, eu gostei do jogo, eu senti uma afinidade, a arte é muito bonita, né? E ele lembra bastante o Uno, o Cancan, né? Aqueles jogos mais clássicos, então acho que eu acabei gostando mais pela nostalgia. Acredito que ele me puxou mais pela nostalgia do que pela mecânica em si, mas a pontuação dele eu achei uma parte muito interessante, que você consegue devolver os pontos e trocar eles, dependendo da forma que você joga.
Eu acho que esse foi um dos problemas que eu vi no Lhama, porque tem os disquinhos lá brancos e os disquinhos pretos, né?
Isso.
Eu não lembro qual dos dois que vale 10, eu acho que é o preto.
Se eu não me engano, o preto vale 10 e o branco 1.
Isso, tá. Porque acontece, às vezes você quer fazer ponto negativo pra você conseguir fazer uma dezena a mais e numa próxima rodada devolver um disco preto.
Isso.
Então já aconteceu, né, depois a gente vai falar no próximo bloco rapidinho de experiências, O fato da gente jogar Lhama em 3 pessoas durante 45 minutos.
Meu Deus.
E mesmo a partida ela não acabava.
Agora eu consigo te entender.
Porque a gente fazia ponto negativo, branco, branco. Pegava um preto. Aí numa próxima, quem tava com preto, fazia de tudo e conseguia ir bem. Devolvia o preto. E aí ficava nesse ciclo.
E esse é um dos jogos que eu não perdi ainda, então pode ser por causa disso que eu goste dele.
Nesse bloco, nós falaremos de experiências boas e ruins que já tivemos. Ficou, né? Jogando jogos party. Começando pela minha experiência positiva, sem sombra de dúvidas, a experiência mais positiva que eu tive jogando party games foi no dia que eu comecei a jogar jogos de tabuleiro, que foi o Coup, foi o primeiro jogo que eu joguei, e essa com certeza foi a melhor experiência, porque... a gente dormiu na casa de um brother, nós estávamos em 3 pessoas, e só em 3, hein, mano? E, cara, a gente jogou Coup das 10 da noite até umas 3h30, 4 horas da manhã, velho.
Caramba!
Hoje eu não faria isso, com certeza não. Mas, cara, na moral, a possibilidade de você, sabe, tipo, pegar uma carta e falar, eu sou assassino, e você não é o assassino, tipo, aquilo explodiu a minha mente, sabe? É um jogo que você pode dar golpe de estado, e você rouba moeda, e você finge que é não sei quem, você é embaixador. Então, inclusive, foi na casa do Victor, que vai nos ouvir, com certeza. Não ouvi, eu mato ele. E, cara, é muito bom, sério. Esse jogo é a melhor experiência que eu tive, foi a primeira, né? Então a primeira experiência de board game geralmente fica marcante, né, na vida do cidadão ali, cara. Então essa ficou no meu coração, bicho.
A sensação de quando passa o primeiro blefe.
Nossa, exatamente.
Quando eu sou o Duque, eu quero 3 moedas.
É, e você não é o Duque, você é tipo a princesa, a condessa, né, na real. Nossa. Mas e aí, Besson, qual foi a sua uma boa experiência?
Então, a maioria das minhas experiências relacionadas aos party games são positivas. Como eu mencionei antes, ocorrem muitas reuniões na minha casa e é sempre legal você ver como eles funcionam com qualquer pessoa. Geralmente, quando tem festa de final de ano, aniversário dos meus parentes, todo mundo já fica meio de olho pra ver o que eu vou trazer, o que vai ser jogado, né? E uma recente que teve foi que eu coloquei minha avó pra jogar Jenga. Foi muito engraçado, ela com medo de derrubar a torre.
Ela ganhou, né?
Eu deixei ela ganhar, vou confessar pra vocês.
Ah, tá bom. Eu vou ficar aqui na bad.
Eu acho que a minha melhor memória foi da minha primeira partida como do Pilpa, que foi Resistance na Campus Party de 2015, onde durante uma semana, toda madrugada, sem falta, das 2 até as 7 horas da manhã, mais ou menos, em 15 pessoas nós jogamos Resistance e ia revezando todas as pessoas e foi muito legal. Abriu o mundo, assim, abriu meus olhos, porque pra que era board game? Foi muito legal e foi lá que eu comecei a acompanhar o rock.
Sensacional. Bom, a minha experiência, na verdade, não foi aí a minha melhor experiência de todas, mas eu acho que a vivência que foi muito legal, que foi o seguinte. Certa vez em um evento, o evento estava bem cheio, né, numa loja aqui em São Paulo, tinha uma mesa de Pablo. E a galera nem se conhecia lá na mesa praticamente, tinha só um casal que se conhecia, tava eu e as outras pessoas desconhecidas. E cara, a gente começou a jogar com a Pablo, começou a cantar, e a galera na loja, todo mundo que tava em volta, que tava jogando outros jogos nas outras mesas, entrou na brincadeira. Então assim, a gente puxava uma música, o pessoal entrava na música também. Isso que cabe um pouco as regras do jogo, mas o que vale dos party games é a experiência. Até que quando a gente olhou assim em volta, meu, tava o epicentro. Sabe quando você vai no Ibirapuera e tá aquele tiozinho fazendo os Berego Nights? Exatamente, meu. Tava todo mundo em volta da mesa ali, cantando de Evidências até qualquer coisa. Então foi muito legal essa experiência com o Pablo. Muito legal mesmo.
Neste episódio abordamos então os jogos festivos, aqueles que servem para quando estamos em muita gente e queremos dar boas risadas. Lembrem de procurar a Sociedade dos Boards nas redes sociais, Facebook, Instagram e também na Ludopedia. Maiores informações e interesse em se juntar ao nosso grupo do WhatsApp, nos procurem.
É isso aí, galera. Um abraço e obrigado por curtir de novo o nosso podcast.
Ah, valeu, galera, pelo convite. Gostei muito de participar do podcast. É isso aí, nos vemos por aí.
O podcast da Sociedade dos Boards fica por aqui. Sorte nos dados, galera. E usem álcool em gel.